Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 14. 1859 Agora é preciso sabermos como Tancredo, de volta de sua viagem, pôde saber onde estava Úrsula e o que lhe acontecido. Dominado unicamente pela ideia de revê-la, o mancebo correu apressadamente e quase sem descanso. Logo que terminou na comarca de a missão de que o haviam encarregado e que tão penosa se lhe tornou depois que conheceu Úrsula, mas Tancredo mal podia prever quantas dores amarguravam a alma da pobre donzela. Entretanto raiou o dia apetecido, e que devia levá-lo para junto de sua jovem desposada, e nesses dias o coração arfava-lhe, ora com um arrebatamento apaixonado, ora com um triste desassossego, e ele enterrava as esporas nas ilhargas do brioso animal que o conduzia, e redobrava o ardor de sua carreira, e na sua impaciência a distância parecia-lhe imensa. Túlio, exclamou Tancredo vendo que fugiam as horas. Será possível que ainda hoje deixemos de chegar à sua casa? Túlio não respondeu, e parecia não tê-lo ouvido. Com efeito, o negro cismava profundamente, porque a aproximação daqueles lugares trazia-lhe mais de uma recordação. Não me ouviste, meu bom amigo? Continuou Tancredo. Túlio, quero vê-la hoje, agora mesmo, se nos for possível. Ah, não sabes como amo. Ela é tão bela. O sorriso nos seus lábios é como a gota do orvalho no cálice de uma flor. Túlio, apressemos os cavalos. Morreriam, senhor, tornou Túlio arrancando-se aos seus pensamentos. Oh, exclamou Tancredo contrariado, e ela me espera. Parece que lhe escuto o palpitar do coração, que vejo a ânsia com que me aguarda, e ouço-lhe um som queixoso, e um suspiro lhe perpassar pelos lábios, embaciando o vivo rubor que os tinge. E que então ela chamar-me ao ingrato, e esquecido da minha promessa.
Obelha!
Tu nos não sabes quanto essa ideia me aflige. Demo-nos pressa? Tu andas tão devagar. Ah, hoje mesmo Úrsula deve ter a seus pés o homem que mais sabe adorá-la sobre a terra. Túlio também sentiu uma vaga inquietação e esse desassossego que começava a tornar-se sensível no jovem apaixonado, há muito tocava ao vivo. É que a cada um deles figurava-se que Úrsula reclamava socorro que algum pesar a oprimia. Tancredo amava apaixonadamente a essa menina enigo e arrebatador, Túlio tinha visto no berço, e a sua afeição para com ela era profunda e desinteressada. Entretanto, tinham já percorrido longo espaço, quando duas estradas se lhes apresentaram à vista. Gora, tomemos a estrada de Santa Cruz, é a que devemos preferir. Daqui à casa de minha senhora temos só meia légua, e a outra dar-nos-á mais que o dobro. Louvado seja Deus! Exclamou o mancebo com alegre reconhecimento. Tomemos a estrada de Santa Cruz, e meteram os cavalos a galope. É tão somente para satisfazer a vossa impaciência.
Tornou Túlio,
que propus essa estrada com preferência a outra, ao contrário. Por quê? Interrompeu o mancebo ingenuamente. Retiu Túlio, porque eu havia prometido a mim mesmo, às cinzas de minha mãe, nunca mais trilhar esta maldita estrada. Porque sentirei pungentes e tristes recordações ao passar pela fazenda de Santa Cruz. Espera, interrogou Tancredo. Parece-me que já ouvi falar desse nome. A quem pertence essa fazenda?
Ao comendador, respondeu Túlio gravemente.
É verdade, tornou o cavaleiro. É do irmão da senhora Luísa B.
Fim,
prosseguiu o negro com voz amarga. É desse homem de sangue, dessa fera indômita.
Oh,
vós não conheceis o comendador? E vossa alma generosa te repugnar em face das barbaridades que ele pratica cada dia. Implacável é o seu ódio, e a pobre senhora B. bem o tem experimentado. Pobre senhora, seu marido foi também um homem cruel, mas a cólera do comendador o seguiu por toda parte, e Deus sabe. Talvez lhe abreviasse os dias. Interrogou Tancredo. Julgas, Túlio, que fosse o comendador o assassino de Paulo B.?
Não sei, senhor, suspirou o negro.
O comendador nunca procurou justificar-se, e graves suspeitas pesam ainda hoje sobre ele. Nesse comenos cortavam eles ao meio a situação do comendador, deixando ao nascente a casa de sua residência, bela na aparência, de uma construção sólida, e elegante, porém hermeticamente fechada, e ao poente um longo cercado de pau a pique, no centro do qual erguia-se uma cruz brancerdeira, era o cemitério. Ambos levaram as mãos aos chapéus, e reverentes descobriram a cabeça. O sol começava já a amortecer seus raios. A essa mesma hora, também alguém caminhava apressadamente para a casa de Luísa B., e que, como Tancredo, amava cegamente ao lírio daquelas solidões. Esse alguém era o comendador Fernando P.
Fernando, acredite.
Viu, Fias, as cavalgaduras arfavam de cansaço pela rapidez da marcha. Mas a hora que Tancredo atravessava a fazenda de Santa Cruz, a Fernanda P., faltava mais de uma légua para aí chegar. Ambos caminhavam, pois, para o mesmo lugar, tinham ambos pressa, Tancredo, unicamente para ver a mulher de suas adorações, Fernando, porque nutria graves suspeitas de que outro lhe seria preferido. Ele começava a sentir no fundo da alma o desossego mortal do ciúme e de da vaidade, mas com ânsia do terror que infundia aquele Sião, cobrava às vezes um pouco de calma alma e dizia: não é possível, embora ela o ame, não poderá resistir à minha vontade. E demais, onde está agora esse insensato? Na comarca de, quando voltar, tudo estará feito. Úrsula será já minha esposa, ele resignado, ou esquecido, ou mesmo desesperado, mas respeitando minha posição social e meu nome, morrerá de inveja, embora amaldiçoando a minha felicidade. Mas se pelo contrário, não é possível, se pelo contrário ai dele. Tudo isto repetia o comendador a si mesmo, devorando a estrada, que trilhava, cego por uma frenética paixão. Entretanto, o rico sítio de Santa Cruz oferecia aos jovens viajantes o mais belo panorama que se pode imaginar. Era sobre uma colina onde se gozava a poética perspectiva do campo, que a tinham colocado, a sua formosura era, portanto, natural, porque os renques de coqueiros, que se alinhavam, fazendo um semicírculo em frente da casa do comendador e dos ranchos dos negros, a mando do tempo e o abandono do proprietário a tinham reduzido a um penoso estado de morridez, que causava dó. Ainda as casas dos escravos, que outrora tinham sido de um aspecto agradável, tapadas de barro e cobertas de telha, hoje mal representavam esse singelo asseio de outras eras. Já arruinadas, desmoronavam-se aqui e ali, porque os desgraçados escravos do comendador, espectros ambulantes, não dispunham de uma só hora no dia, que pudessem dedicar em benefício de suas moradas. À noite trabalhavam ordinariamente até o primeiro cantar do galo. Esfaimados, sêminos, espancados cruelmente, suspiravam pelas duas ou três horas de fatigado, que lhes concedia a dureza de seu senhor. Desgraçados, que até a hora das trevas e do repouso, a hora em que a brisa geme apaixonada, como amante que anela o ardente hálito do seu adorador, em que a erva escuta o segredo terno da viração, em que o cantantor da espessura afaga o plumígeo habitante de seu ninho amoroso, um momento de sossego e amor lhes é vedado. Não há descanso para o seu corpo, nem tranquilidade para seu espírito do desvairado peperrorror de tantos e tão contínuos sofrimentos. Mísero escravo! Quantas dores há em seu coração, e nós as não compreendemos? Túlio tinha recaído em suas profundas meditações, e Tancredo, que começava a sentir-se feliz com a ideia de rever o objeto de seu amor, admirava a beleza natural dessa soberba situação, quando de repente, voltando-se para o seu companheiro, perguntou-lhe: habitaste algum dia estes lugares, meu Túlio? Se os habitei, perdei. Ah, este é o lugar de meu nascimento, mas que detesto, que eu amaldiçoo do fundo da minha alma, porque aqui minha pobre irmã, à força de tratos mais bárbaros, acabou seus míseros dias. Oh! Exclamou Tancredo vivamente tocado. Continuou o jovem negro: era a escrava predileta de minha senhora. Essa predileção chamou sobre ela parte do ódio que Fernando P. votava a sua irmã. Deveis saber que esse homem amaldiçoado comprou as numerosas dívidas que meu senhor legou à órfã e à sua viúva, com o intuito tão somente de reduzi-la ao último extremo de miséria. Como a reduziu? Porque seus diversos credores ter-se-ão comovido? E talvez lhe facultassem os meios de os ir pagando sem grande detrimento de sua fortuna, aliás tão arruinada. E vingança tão mesquinha? Interrompeu Tancredo indignado. Prosseguiu Túlio. Com voz lagrimosa: minha desgraçada mãe fez parte daquilo que ele comprou aos credores. E talvez fosse ela mesma uma das coisas que mais o interessava. Quando ela se viu obrigada a deixar-me, recomendou-me entre os cuidados da velha Susana, aquela pobre africana que vistes em casa de minha senhora, e que é a única escrava que lhe resta hoje. Minha mãe previa a sorte que a aguardava, abraçou-me sufocada em pranto e saiu correndo com uma louca. Quão grande era a dor que a consumia, porque era escrava. Submeteu-se à lei que lhe impunham, e como um cordeiro abaixou a cabeça, humilde e resignada. Bem que não era eu. Continuou Túlio após uma pausa entrecortada de soluços. Mas chorei um pranto bem sentido vê-la se partir de mim, e só comecei a consolar-me, quando mãe Susana à noite balouçando-me na rede, disse-me. Não chores mais, meu filho, basta. Tua mãe volta amanhã, e te há de trazer muito mel e um balaio cheio de frutas. Enxuguei os olhos e dormi na doce esperança de revê-la, e à noite sonhei que a vira carregada de frutas, como a boa velha me havia dito. Embalde a esperei no outro dia, porém mãe Susana, que chorava enquanto eu cuidava dos meus brinquedos, sorria-se quando me via e procurava fazer-me esquecer minha mãe e seus afagos. Minhas forças eram ainda débeis para compreender toda a extensão da minha desgraça, e por isso as saudades que me ficaram pouco e pouco foram-se me adormecendo no peito. Eu estava já crescido, mas nunca mais havia visto, era-nos proibida qualquer entrevista. Um dia disseram-me: Túlio, tua morreu. Ah! Que triste coisa é a escravidão! Quando minuciosamente me narraram, continuou ele com um acento de íntimo sofrer. Todos os tormentos da sua vida, e os últimos tratos, que a levaram à sepultura, sem nunca mais tornar a ver seu filho. Sem dizer-lhe um último adeus, gemi de ódio, e confesso-vos que por longo tempo nutri o mais hediondo desejo de vingança. Oh. Eu queria sufocá-lo entre meus braços, queria vê-lo aniquilado a meus, teria. Susana, essa boa mãe, arrancou-me do coração tão funesto desejo. E o pobre Túlio desatou a chorar em desespero, porque era a recordação das desditas de sua mãe. Tancredo também tinha na alma uma chaga mal cicatrizada, e as dores do negro encontraram eco em seu coração. Tancredo chorou também, e o silêncio da tarde recolheu soluços que não podiam envergonhá-los. Alguns momentos depois estavam à porta da casa onde haviam deixado Úrsula, lacrimosa, porém cheia de lisonjeiras esperanças, e Luísa B., suposto que ao aproximar-se da morte, todavia feliz pela futura felicidade de sua filha. Mas essa porta estava fechada, um sinistro pressentimento afetou o coração de ambos. Bateram e ao abrir-se a porta só Susana apareceu, que vendo os dizia. E as lágrimas lhe espadanaram pelo rosto. Tancredo e Túlio olharam-se em silêncio, esse choro não o compreendiam eles. Chorais, e de que mãe Susana? Perguntou Túlio, beijando-lhe respeitoso a mão. Meu filho, soluçou a mim acabou, e a pobre menina lá foi sozinha ao cemitério orar sobre a sepultura de sua mãe.
Uá!
Perguntou Tancredo, rompendo o seu morno silêncio. Morreu a senhora Luísa B.
Ó, parece!
Tornou Susana com amargo de sabor. Que aquele maldito homem jurou exterminar esta enfim feliz família.
De quem fala, Susana? Quem é esse homem?
Perguntou ansioso o cavalheiro, coligindo por as palavras que alguma desgraça havia sucedido.
De falo, senhor.
Ah, é do senhor comendador Pé. Dize-nos o que aconteceu. Mas primeiro que tudo, onde está Úrsula?
Saiu, meu senhor, haverá uma hora, e proibiu-me que a acompanhasse.
Disse-me que ia orar sobre a sepultura de sua mãe, como já vo-lo afirmei. E onde é o cemitério? Inquiriu Tancredo, tomando as rédeas a seu cavalo.
Em Santa Cruz, senhor, o africano anda curvando a cabeça para a terra.
Ajuntou o cavaleiro e depois acrescentou. Não é possível que tenha ido a Santa Cruz. Porque a teríamos encontrado sem dúvida. Há tantas estradas para lá?
Que é muito possível que eu não visse.
Demais. Sofreu tão cruelmente pela morte de sua mãe, como perseguição de seu tio.
Perseguição de seu tio.
Interrogou vivamente Tancredo, de novo chegando-se para a velha.
Que receia do comendador?
Senhor, creio que ela me disse que se não chegasses agora, estava pedida, porque o senhor Fernand abreviou os dias de sua mãe, e jura que há de ser o esposo da pobre menina. Foi só o que no meio da sua dor me pôde confiar.
Pobre menina!
Redarguiu Tancredo. Tudo está remediado. E galoparam de novo em busca da donzela.